Chega de desculpas, né? Uma pessoa pode falhar muitas vezes, mas ela não é um fracasso, enquanto não começar a culpar os outros. É mau sinal quem bota a culpa, quem terceiriza todos os problemas para os outros. É isso aí. Estou muito ocupado, não sei como fazer isso, não me sinto à vontade, já tentei uma vez e não consegui. Tudo entre aspas, tá? Você já ouviu essas afirmações. Se vai aprender alguma coisa, você cometerá erros? É verdade. Às vezes as pessoas se recusam a tentar coisas novas porque têm medo de falhar e, consequentemente, de serem consideradas um fracasso. Quando você quer fazer uma coisa, qualquer desculpa esparrapada serve, viu, para você fugir disso. Mas as desculpas, muito repetidas, têm um modo estranho de se transformar. Elas podem vir a ser doenças crônicas que destroem a nossa autoestima e paralisam a nossa vontade. Tornam-se grilhões que obscurecem a nossa visão, deixando-nos incapazes de sonhar e muito menos de realizar por medo de falhar. Há uma diferença entre falhar e ser um fracasso. São poucas as coisas que se aprende na vida sem que se erre pelo menos uma vez. Você aprendeu a andar de bicicleta sem perder o equilíbrio? É bem provável que não. Você queria tanto fazer estas coisas que rapidamente deixou para trás as tentativas mal sucedidas e continuou tentando. Embora tenha falhado várias vezes neste processo de aprendizagem, você não foi um fracasso. Você se lembra de que, às vezes, na sua frustração, colocava a culpa do fracasso na pessoa que estava justamente tentando te ensinar? Se estivesse na bicicleta, a culpa era de quem estava ao seu lado te segurando. Logo, você queria que essa pessoa te largasse e o deixasse ir por sua conta, não é? Se caísse, a culpa seria do outro que o havia largado cedo demais ou mais tarde. É isso aí, transferir a culpa. Talvez... quando foi ganhando confiança, quando foi ganhando habilidade, você estivesse andando na calçada quando encontrou alguém. Você não tinha muita certeza de que conseguiria passar no pequeno espaço que sobrava e ficou com medo até de tentar. Se caiu, deve ter pensado: como você me fez cair? Se não estivesse no meu caminho, eu não teria caído. A realidade é que, se tivesse mais prática, poderia ter facilmente resolvido a situação, como certamente fez muitas vezes depois, não é? Na vida, às vezes parece que alguém ou alguma coisa nos faz fracassar. Não é raro sentirmos que outra pessoa ou circunstâncias nos impede de alcançarmos os nossos objetivos. O que é raro é admitirmos que talvez não tenhamos feito o melhor possível e, em seguida, analisarmos o nosso preparo e o nosso esforço. Pergunte-se se você fez o melhor que poderia ter feito e não tenha medo de admitir os seus erros e distrações. Se perceber que errou, simplesmente resolva não repetir mais o erro e vá em frente. Lembre-se, quando ao andar de bicicleta, conforme ia tentando e persistindo, você ia ficando cada vez melhor, até que andar de bicicleta se tornou tão natural como caminhar. Então, não se deve culpar ninguém, nem a nós mesmos. Tudo faz parte dessa curva do aprendizado. Quem se prende à culpa pessoal ou permanece culpando os outros ou as circunstâncias apenas retarda a sua própria recuperação, o seu aprendizado. Arrisca se tornar um fracasso em vez de ter tido apenas um revés temporário superado. No lugar de sentir autopiedade e de ficar bravo com os outros, pergunte: e agora? O que mais posso fazer para alcançar os meus objetivos? Qual é o novo caminho? Como tentar outra vez? De que maneira? Como fazer diferente? Se perdermos tempo e energia arranjando desculpas, nunca veremos o que precisamos ver em nós para que possamos crescer e obter melhores resultados dos nossos esforços. Podemos falhar muitas vezes, mas isto nunca é o fim. Os que falham não são fracassos, a não ser que a culpa e a autopiedade os impeça de alcançar as suas metas. Não importa o que tenha acontecido em sua vida, depende de você começar a criar o melhor modo de viver o que for possível. Momento Insight Teto Adaptado de Daniel Carvalho Luz, autor do Insight 1, Insight 2, Fênix recarregando a bateria humana, que vem carregar aqui a bateria agora com a gente, enquanto está aqui o Torquato, que chegou também, o Vanderlei Souza, bom dia, seguimos aprendendo e vivendo, é isso aí. Daniel Carvalho Luz, você chegou, você está aí, feliz dia novo para você.
Bom dia.
Bom dia. O que você aprendeu ontem, hein? De novo, hein?
Estou sempre aprendendo. Aliás, você mencionou aí a doutora Carol Dweck, e ela afirma no trabalho dela, aliás, excelente trabalho, excelente livro, eu super recomendo. Ela diz o seguinte: a inteligência não é fixa, é maleável, né? O cérebro é um músculo e pode crescer, e isso acontece quando o aprendizado acontece, né? Então, eu, por exemplo, faço um esforço de estar aprendendo sempre, né? Aliás, eu sempre digo, né? O esforço é parte integrante do aprendizado, né? E aí, se a cabeça não doer, você não está aprendendo.
Isso aí.
Tem que doer a cabeça, sabe? Quando você sempre fala, cara, isso está me cansando, é aí que gera o aprendizado, né? Tem que ter um esforço, tem que ter um empenho. Então, eu estou sempre lendo. Aliás, eu adorei aí as dicas anteriores aí que o pessoal da BBC... Foi isso? BBC?
Isso, BBC News Brasil,
Isso, ela deu. Achei muito legal. Até anotei aqui o livro que ela recomenda aí em função da pessoa que entrevistou, né? Muito legal. Então, é isso, Irineu. Eu estou sempre aprendendo. Eu estimulo os meus alunos, os meus mentorandos, quando dou os treinamentos de liderança, eu sempre digo, olha, não existe maneira de ensinar se você não estiver em constante aprendizado, né? E aí eu sempre afirmo, um líder, ele tem que ensinar, aliás, ensinar, dar exemplo, né? Cuidar das pessoas e disciplinar quando eventualmente houver necessidade. Mas o princípio de tudo isso é aprender, é estar constantemente aprendendo.
Pois é, uma das limitações que todos nós passamos por isso, né? A gente, às vezes, as pessoas pensam porque a gente está lendo um texto aqui ou está falando sobre alguma coisa, não quer dizer que o Daniel Carvalho Luz ou entendeu tivessem isentos, né? Desses vícios mentais, né? Todos nós temos aquele momento que fala assim, pô, eu não consigo aprender isso. Tem hora que a coisa realmente faz a cabeça da gente doer, e a pior coisa que a gente faz é desanimar, é desistir. É claro que tem hora que parece que vai fundir o cérebro quando você quer investigar alguma coisa ou fixar um conhecimento. E aquela reportagem mostra isso. Às vezes você precisa dar um tempo para o seu cérebro. Então faça alguma coisa diferente para ele mudar o padrão, abrir um pouquinho. Mas enfim, nós temos um mesmo equipamento, ainda que algumas pessoas sejam mais objetivas, mais da lógica, outros de uma inteligência mais sutil. A gente é preparado para aprender tudo, senão a humanidade não teria desenvolvido tanto, né, Daniel?
É verdade, Daniel. Aliás, até voltando ainda, insistindo um pouco na doutora Carol Dweck, né? Ela fala das duas possibilidades, né, do mindset fixo, que são características estruturais, e o mindset de crescimento, que são características situacionais, né? E aí é onde entra essas dicas, né? Tem hora que para você melhorar as tuas condições situacionais, todas essas técnicas, né, ajudam você a aprender, né? São as técnicas que aceleram o aprendizado, que fixam o aprendizado. Então, a gente não pode abrir mão de tudo isso. E também, outro detalhe, eu como professor, descobri aí ao longo da minha carreira como professor que cada um tem um estilo de aprender, né?
Sim.
Talvez o grande segredo do bom professor é você entender o estilo de cada um e ajustar a sua didática para que o aluno, para que o aprendiz aprenda. Eu tenho um material que eu fiz um curso no Senai, cara, ainda na minha juventude, que era o famoso TWI. E eu me lembro que uma máxima desse treinamento, que preparava a gente, os instrutores da escola Senai, era o seguinte: se o aluno não aprendeu, é porque o professor não ensinou, né? Então, se o aluno não consegue aprender, é que o professor não está conseguindo ensinar. E aí entra essa paciência, essa necessidade de a gente ajustar o nosso modelo de ensinar, a nossa didática, para que haja um aprendizado efetivo, né? Para que haja efetivamente uma possibilidade de gerar aprendizado e conhecimento.
É, eu sei que tem professores que são mais artistas, têm uma didática mais fácil, mas a gente não pode transferir, né? Terceirizar. Não aprendi porque não me ensinou, porque a maioria dos gênios que a gente conhece eram autodidatas, né? A gente hoje, com todas as ferramentas que você tem no Facebook, é só não distrair com bobagem, porque quem perde tempo com bobagem não tem tempo para uma investigação mais criteriosa. A gente aprende com professor, sem professor, e com aquilo que é um dos ativos importantes nesse tempo de inteligência artificial, que é a tal da análise crítica. Explica para a gente, Daniel, o que é a tal da análise crítica em qualquer circunstância.
Eu vou começar citando aí um provérbio popular, né, que tem a ver com a análise crítica, né, sobre lições aprendidas, né? Não olhe aonde você caiu, mas onde você escorregou. Começa por aí essa coisa de analisar criticamente, né? E tem uma outra frase de um outro escritor americano, Mark Twain, que ele diz assim: ó, devemos ter o cuidado de tirar de uma experiência, né? Apenas sabedoria, a sabedoria que está nela, e parar por aí, para não sermos como o gato que se senta sobre a tampa de um fogão quente. Ele nunca mais se sentará em uma tampa de fogão quente. E tudo bem, mas também nunca se sentará na tampa de um fogão frio, né? A análise crítica, eu penso assim, a gente tem que ter esse discernimento, né, para não achar que todas as situações que te levou a um aprendizado, né, difícil ou uma conclusão, ela serve para todas as situações, né? Então, a gente tem que, no primeiro momento, essa análise crítica, na minha visão, é você contextualizar a situação, né? Tem determinados aprendizados, tem determinadas situações que te ensinam uma coisa, aquilo não é aplicável a absolutamente toda a sua vida, né? Porque senão você pode começar a perder oportunidades, começa a culpar os outros pelo seu fracasso, quando na verdade foi uma lição errada, né, que você tirou de uma determinada situação.
Pois é, a gente fala aqui de aprendizagem, a gente não está falando, embora a gente possa abordar os processos de estudo aí para quem está cursando uma faculdade, uma pós, enfim, tem as leituras obrigatórias, porque um baita de um conhecimento está ali encapsulado naquele livro ou naquela tese que o aluno, né, para enriquecer o seu repertório, precisa estudar. Mas o processo crítico, ele vale para todas as áreas. Uma criança precisa aprender isso, o jovem, o velho precisa aprender. E essa investigação crítica talvez esteja nas perguntas que a gente faz para a gente, o porquê das coisas. Então, quando você olha para a realidade, se ela te satisfaz, se é bom, você sabe por que que isso está bom. Se está ruim, é por que está ruim, para saber a origem. É como uma poça, né, no meio do seu caminho, uma poça d'água. Você vê a poça d'água, você percebe que você pode escorregar, você não sabe o que tem ali, mas mesmo assim você passa pela poça, você escorrega e cai. Mas daí você aprendeu com essa experiência, você escorregou, caiu. Daí, do outro dia, você passa ali, você pega, contorna a poça, tudo bem. Outro dia também, você, puxa, fica contornando a poça, mas o que eu tenho que fazer com o meu raciocínio crítico? Mas por que tem essa poça aqui? Ah, tem uma goteira, descobri que tem uma goteira, legal. Ah, tá a goteira, então todos os dias essa goteira. Essa goteira tá lá por quê? Não, tem o cano que passa em cima, que cai. Agora, bom, quem que vai consertar essa bomba, poxa? Então, quer dizer, o processo crítico é de procurar solução para as coisas. Então, seja em relação à nossa realidade emocional, profissional, dentro de uma empresa, você fica esperando essa proatividade. Porque às vezes as pessoas estão diante da situação, mas não leem a situação. Então, diante do conhecimento, ali está exposto que existe algo para ser estudado e para ser evitado, e as pessoas não fazem. Então, isso acho que a gente tem os porquês, você sempre fala muito dos porquês, tem um conjunto de porquês que a gente tem que fazer, tem até num dos livros Insight, né, dos quatro porquês, sempre é o porquê do porquê, porque aí a gente chega a essa origem e aí sim fica um conhecimento aplicado.
É verdade, não. E é interessante que você colocou aí essa coisa da análise crítica, do pensamento crítico. Pensamento crítico é uma das habilidades.
Ih, a sua voz começou a falhar tudo aqui. A sua voz começou a ficar estranha. Você começou a falar que nem o Pato Donald. Eu não sei o que está acontecendo.
Ele não melhorou a voz,
velho. Não, então sai e volta novamente, que você está falando, está parecendo o Pato Donald e Disney foi ontem. Ontem que foi dia da... Não, esse quando você voltar, está tudo bem aí? Deixa eu ver se você voltou. Fala mais um pouco.
Está me ouvindo aí, Tom?
Eu estou ouvindo, mas...
Bem, tá.
Não, tá ruim. Faz o seguinte, sai do StreamYard e volta novamente, vamos ver se chega. Eu vou dar um oi aqui para quem tá com a gente. Também chegou aqui a Michele Carini. Meninos, feliz segunda-feira. Muito obrigado aí pela presença, Michele, ela também que é da área de empregos, né? Da área de recolocação. Nair Cardoso, bom dia para você. Feliz dia novo, Irineu e equipe. É isso aí, obrigado pela presença. Paulo Gonçalves, feliz dia novo para você. Estamos falando aqui sobre aprendizagem ativa. Estamos lembrando aqui do mindset fixo, da investigação, da análise crítica. Helena Schroeder também, pessoas com metas triunfam, ela diz, porque sabem para onde vão. A frase é de Ian Nightingale. Bom dia para você. A Fabiana Santiago também. Oba, será um prazer. A gente vem pro papo qualquer hora dessas aí. Daniel Carvalho Luz, você voltou?
Ele não, estou por aqui. Eu não sei
se agora a sua voz está normal. A gente estava aqui falando, né, em função dos porquês. Tem um livro dos porquês. O porquê é a pergunta mágica para o conhecimento, não é, Daniel?
Irineu, você sabe que essa questão aí, até nas metodologias de análise e solução de problemas, tem uma das ferramentas, e as ferramentas que dizem o seguinte: olha, se você começar a perguntar o porquê, quando você chegar no quinto porquê, provavelmente você já encontrou a causa raiz, né? E é essa coisa do pensamento crítico, da análise crítica, que é uma das habilidades que hoje é extremamente valorizada no ambiente corporativo, porque ela te ajuda a solucionar problemas, né? E você também comentava, de alguma forma, aí, sobre essa coisa da gente buscar outras possibilidades e outras soluções, né? E aí eu gosto muito de uma frase do Rui Barbosa, que ele diz assim: cuidado com o homem de um livro só, né? Então, é a mesma máxima que, de alguma forma, você coloca todos os dias, né? É pior do que ler nenhum jornal.
Não ler nenhum jornal.
É isso.
É ler um só. Né?
Então, uma das coisas que eu tenho estimulado aí, procurado orientar os meus alunos, é a questão da leitura. Né? É uma pena, porque, infelizmente, os brasileiros leem muito pouco. Embora, nos últimos anos, tenha tido aí progressos significativos, as editoras têm comemorado aí que têm vendido mais livros, mas o fato de vender mais livros não significa que as pessoas estão lendo mais livros, as pessoas estão comprando mais livros. Mas já é um progresso, né? Então, eu costumo as pessoas costumo estimular as pessoas a lerem, tanto que uma das perguntas que eu faço quando eu estou entrevistando um candidato a um cargo importante é: qual foi o último livro que você leu, né? O entrevistado me responde alguma coisa, algum livro recente ou alguma coisa publicada em algum livro recente, eu até o considero na continuidade do processo, né? Mas é importante essa mentalidade de querer aprender sempre, a mentalidade de analisar criticamente as situações, de estar constantemente perguntando o porquê, né? Isso faz todo sentido nesse momento que a gente vive agora, que o mundo está vivendo, que a história está vivendo, que é o quarto ponto de inflexão da história da humanidade, onde o conhecimento onde o interesse por aprender e o aprendizado faz todo sentido e certamente alavancará a carreira das pessoas que têm essa preocupação.
Agora, você falou, tem gente que aí vem com a desculpa, né? Não, a gente lê muito, porque está todo mundo na internet, hoje o livro deixou de ser... A gente está falando do livro, o que tem da internet, mesmo os debates que você tem, mesmo as pessoas que exploram um pouquinho mais a linguagem, as pessoas que conseguem ler até um textão, né, nas redes sociais, mesmo assim não é um grande texto. Quando a gente fala do livro, é porque o livro ele é um ritual. O livro faz você abandonar outras atividades que são dispersivas. Então, ela já te provoca uma concentração e através da concentração que você consegue viajar dentro da história ou dentro de um aprendizado e fixar aquilo. Então, quando a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo, o cérebro não tem tempo de fixar aquilo. Como sugeriu até essa matéria da BBC News, você precisa ter um tempo, você precisa abandonar a leitura, se aquilo é importante, entender se aquele conceito ficou dentro da sua cabeça, porque você já percebeu ao fazer a primeira leitura que ele é útil. Como é que você coloca isso num arquivo importante dentro da sua cabeça? A gente não sabe ainda como é que é essa maneira de arquivamento, mas tem essas dicas. Como é que você fixa aquilo? É marcando o texto, é lendo o livro com a par, né, com grifando, aquilo que é importante você já destaca, porque são maneiras de ajudar o cérebro a dizer, olha, isso é importante, salva na pasta A para mim. Aí quando você precisar daquilo, então, a gente precisa ajudar o cérebro, apesar dele ser essa máquina fantástica, como a gente está num mundo que a gente chama de economia da informação, quer dizer, tem excesso de coisas escritas, excesso de imagens, excesso de sons, excesso de tudo, roubando a sua atenção. Então o cérebro, que é um grande editor, ele fica com dificuldade de saber o que você quer que edita. Então ele vai editando tudo, vai fazendo uma maçaroca. De noite você dorme, ela lembra isso, dorme, durma bem para consolidar. Não acredito também, né, Daniel, naqueles caras que falam assim, olha, compra isso aqui que você vai aprender dormindo. Vai botar o fone de ouvido, vai acordar falando inglês. Olha, não vai ter jeito. A noite é para dormir. Então a gente precisa ficar atento a isso tudo para a gente mesmo não se enganar achando que está aprendendo, vendo muita coisa, lendo muita coisa e não fixando nada. Então é a gente que tem que pensar, isso aqui é importante, merece, essa hora eu fico meia hora, não falo com ninguém, desligo o celular, porque isso aqui é muito importante e eu vou usar isso aqui. A gente precisa criar um processo, caso a gente não tenha, como você falou, né, Daniel?
Entendeu? Essa coisa da retenção do conhecimento, tem aí algumas publicações de teóricos, e eu me lembro de uma publicação que dizia o seguinte, que lendo a gente só consegue reter aí 10%, ouvindo cerca de 26%, vendo 30%, ver e ouvir aumenta para 50%, conversar com os outros 70%, fazer, né, 80%, dizer como eles fazem 90% e ensinar 95%. Né? Então, eu diria assim, quem ensina aprende duas vezes. E eu, a minha maneira de reter o conhecimento, eu leio em voz alta, porque aí eu estou ouvindo, aí eu estou partindo do pressuposto que a estatística de que você ouvindo, você retém 26%, e depois eu procuro desenhar ou escrever aquilo que eu li, e aí vai ampliando, né? Aliás, eu estou comentando tudo isso porque um dia eu li em voz alta, eu escrevi, eu ouvi, eu fiz, né? Então, e eu ensino sobre isso, né? Então acaba aumentando a retenção. Então a gente tem que procurar a maneira que a gente retém melhor e explorar essa maneira que a gente retém melhor. Isso naturalmente faz bastante diferença.
Agora, você vai encontrar aí na internet mesmo, se você investigar bem, existem modelos, existem processos, né, de organização. Tem pessoas que estão, especialmente você, né, Daniel, que está na área de educação, você é obrigado a ler muito e precisa organizar isso. Você precisa ter um método pessoal, né, o professor Cortella ou os outros professores. O conhecimento é o que ele transmite. Então ele está sempre se atualizando, ao mesmo tempo, para ler tanta coisa, ele também precisa ter um modelo. Mas quando você estava contando aqui, tá aqui, ó, quem ensina aprende duas vezes, Daniel Carvalho Luz, o Alípio tá citando você também, Daniel.
Aliás, eu falei isso agora, né, quem ensina aprende duas vezes. Aliás, o Alípio é um cara admirável, Eu gosto muito do Alípio, foi um estagiário meu que teve um grande sucesso na carreira, trabalhou comigo, acho que faz uns 20 anos, não sei, 20, 25 anos, não sei. Oh, legal, bom dia, Alípio, parabéns aí.
Ô Daniel, sabe que eu gosto, né? Minha vida sempre foi tocar música, a música tem muito conhecimento, ela sempre dá um toques filosóficos, e eu aprendi muito com a música também. E eu estava aqui você falando, estava lembrando de uma música de um cara antigo, quando a gente era menino, mas ele tem frases tão legais, que é o Taiguara, que ele tem uma música lá que ele diz: só feche o seu livro quem já aprendeu, só reclame amor quem já deu o seu. Então, olha, você precisa do conhecimento estudado, você precisa da experiência, isso é que vai te dar essas duas formas de obter conhecimento, que é a experiência, que é do fazer, que você falou, que é da leitura, que a gente faz um atalho, né? Como hackear o conhecimento do Daniel, só é pegar as dicas que ele tem. Então, é isso que a gente faz com os mestres. Então, juntar essas duas coisas, mas precisa ler. E se não entendeu, lê de novo. Não tenha pressa para ler também. A leitura rápida é leitura de bula, mas mesmo assim é perigoso. Já vê lá as implicações que tem aquele remédio, porque a letrinha é pequena, mas não tenha pressa de ler. Eu adoro aquela frase do Abizimov, que eu falei agora há pouco. Ele dizia, e um cara que escreveu não sei nem quantos livros, 400, é uma coisa absurda, né? Ele já acordava escrevendo, imagino, e, né, com essa investigação toda, ele disse: eu leio devagar e aprendo rápido, porque fixa o conhecimento, é isso que é importante. Senão não adianta eu ler rápido e não entender nada, não ficou. Pra quê, né? Você come a comida tão rápido que não saboreia todos aqueles, né, aqueles sabores, tudo aquilo que tem nos ingredientes, naquela refeição feita com tanto carinho. A leitura é a mesma coisa, né, Daniel?
Oi, Irineu. Aliás, tem uma frase de um antigo chefe de planejamento da Shell. Ele dizia o seguinte: a capacidade de aprender mais rápido que seus concorrentes pode ser a única vantagem competitiva sustentável. E quando a gente fala de carreira, quando a gente traz isso para o contexto indivíduo, a nossa capacidade de aprender mais rápido do que o nosso concorrente a uma posição, a uma vaga, a uma promoção dentro da organização, é isso que vai fazer diferença, é isso que é vantagem competitiva sustentável. É a sua capacidade de aprender, é a sua vontade de aprender. E essa capacidade de aprender, ela é possível da gente desenvolver, né? Aliás, o texto de hoje ressalta essa questão da gente não culpar os outros, né? Porque às vezes a gente fica culpando o professor, né? Aliás, a frase é do John Wooden, que diz assim: ninguém pode ser considerado um fracasso enquanto não começa a culpar os outros. Mas a gente começa a culpar os outros, né? Não, o professor que não é bom, a escola, a entidade de educação, a instituição de educação que não é boa. Não, que o aprendizado é um esforço individual, embora, naturalmente, as instituições que têm os seus métodos contribuam bastante, mas é um indivíduo, está cheio de indivíduo aí que estudou em instituições que não são consideradas as referências do mercado e, no entanto, são bons profissionais, excelentes profissionais.
Ô, Daniel, o Vanderlei Souza está dizendo aqui, ó: professor Clóvis, o cara conseguiu inventar, tu precisa só ler, né? A gente fez palestras, né, com ele também algumas vezes, mas é aquela coisa que ele fala, que a pessoa só tem que ler, ele chama de burro. Pô, você não tô pedindo pra você inventar, você não precisa criar, o cara já teve um baita esforço, ele tá falando do Kant, né? Ele já teve um baita esforço pra pensar, a única coisa que você precisa fazer é ler. Porra, é difícil, ele fala, se você não ler, lê de novo. O esforço é criar, né? Então, muito com aquele jeitão dele de falar. O Hernani Júnior também tá mandando aqui um bom dia para todo mundo. Aprender a aprender sempre, é isso aí. A Cora Coralina também falava alguma coisa assim. Ela que também era professora, mas foi autodidata em tantos saberes, né? A Regiane Amália está mandando aqui um feliz dia novo para todo mundo. É muito legal. Você que acorda com a gente, obrigado aqui, viu? O Diane Portela, feliz dia. O Antônio Carlos Pellegrino. Estou aqui com Daniel Carvalho Luz, Nair Cardoso. Bom dia, obrigado pela presença. Daniel, aprender sempre, em todas as fases da vida. Também a gente está vivendo uma mudança demográfica no mundo e a gente também, dentro do mindset antigo, das pessoas que faziam as mesmas coisas durante 10, 20, 30 anos, se aposentavam fazendo as mesmas coisas, é chover no molhado falar que tudo mudou. Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda estão nesse modo, porque pessoas são lentas para mudar, a gente é linear, a gente tem a tal da zona da acomodação, como você gosta de chamar. Então, a gente precisa lembrar que as pessoas com 60, com 70 anos, que estão ativas, interessadas em conhecimento, interessadas em aprender, elas têm mais saúde mental e conseguem também entregar para a sociedade ainda, conseguem estar ativa, participando. Então, é algo que a gente precisa lembrar aqui, que a pessoa não pode desistir de investigar jamais. O cérebro é esse músculo que, ainda que a gente não consiga ter tônus muscular, que a nossa capacidade física é diferente, o cérebro da gente continua proporcionando muito prazer, desde que a gente exercite o cérebro, certo?
É isso aí, Irineu. E para finalizar, fazer os meus comentários aí, a respeito, inclusive, do que as escolas hoje fazem, né? Elas estão se movendo em direção a um modelo de aprendizagem contínua, né? Então, a gente ouve aí os estímulos para... Você mesmo hoje falou de aprendizado para a vida inteira, né? Porque para atender as necessidades da economia de hoje, precisa ter esse comprometimento com o conhecimento. Tem até um excelente livro que eu recomendo aí, que chama-se O Quarto Ponto, de dois autores americanos, William Strauss e Neil Howe. Ele diz o seguinte, ó, precisamos, né, de iluminar o passado, explicar o presente e reimaginar o futuro. Isso só vai acontecer quando a gente se dispuser a aprender, né? Eu, ao longo aí desses últimos 25 anos, você tem acompanhado nas minhas palestras, eu sempre falo do capital intelectual, que é esse espaço que a gente tem entre as orelhas, né? Não é só um bonito rostinho, né? Entre as nossas orelhas tem um cérebro, e esse cérebro precisa ser nutrido com coisas legais, com coisas boas, com conversas nutritivas como essa, precisa ser nutrido com leituras, com bons filmes, com bom entretenimento, e tudo isso vai gerar aprendizado, e gerando aprendizado a gente não vai precisar usar desculpas quando a gente fracassar. Quando a gente fracassar, a gente vai tirar uma tremenda e bonita lição do nosso fracasso, que são aquelas coisas que a gente classifica como lições aprendidas. É isso aí. Tenha uma excelente segunda-feira, uma excelente semana.
Daniel, aprendo muito com você. Obrigado aí mais uma vez pelo papo. A gente se encontra por aí, em palestras, em treinamentos e aqui também. E pro vinho também. Faz tempo que você não me paga um vinho bom daqueles que você coleciona e que você investiga também. Você vive estudando aí a arte enológica. Você vive estudando isso. Eu aprecio muito esse seu estudo de vinhos, viu? E eu acho que conhecimento deve ser compartilhado, viu? Esse conhecimento que se bebe também deve ser cortado, compartilhado.
Vamos
Mas é
marcar.
Interessante. Você sabe que aquele professor... Da Escola da Ponte, né? Ele dizendo de um processo de educação, de pais, na verdade, né? Porque o resultado do filho na escola dependia do pai. E ele diz que, visitando a aldeia em Portugal, daquele português tosco, analfabeto, que achava que entregava o filho para a escola estava tudo bem e não tinha mais nenhuma obrigação, ele disse, para poder se conectar com aquele homem, ele precisava tomar o vinho daquele homem. Então ele chegava, porque era um código, um protocolo de respeito. Daí ele tomava o vinho e começava uma conversa. Depois, quando a garrafa estava à metade, os dois já estavam também calibrados, aí eles tinham conexão, enfim. Ele estava dizendo do papel do educador, de ele pegar o domingo dele. Ele criou uma grande obra de educação a partir de alunos difíceis, mas é justamente para fazê-los aprender. Mas é isso, então é possível aprender. Ele chamou o vinho assim, o vinho, portanto, era o mediador cultural, ele culto e o homem tosco. Mas o vinho deixava-os na mesma posição, que... Mas aí tem a sabedoria, que é o aprendizado. Aí de novo a gente volta para Sócrates, não é de cima para baixo, não é vertical, é sempre um diálogo, é sempre uma conversa, onde o professor também tem a humildade de não saber. Ele está simplesmente compartilhando o seu conhecimento e aprendendo junto com o professor, certo?
É, então, isso aí. Vamos nos alinhar aí com o vinho, é isso aí.
É isso aí, gente. Obrigado você que está com a gente todos os dias, desde as 6 da manhã, no papo, começando o dia, para começar o dia bem, muito bem informado. É bom ter você aqui, obrigado pela presença, é você que anima a gente nesta rede conectada à boa atitude. Quem compartilha o vinho ganha 2 vezes, a primeira é degustar o vinho e a segunda é uma grande amizade. É isso aí, Alípio. Feliz dia novo, seu primeiro programa, produção Onion Media, apoio G-Infor, Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social, Trilha Empregos, mão de obra efetiva e temporária. Aqui, comandando tudo, o Thiago Toledo, distribuindo para todas as caixinhas, daqui a pouquinho tudo nas plataformas também de podcast. Você aí que nos acompanha pelas rádios, você que nos acompanha aqui pelas redes sociais também, muito obrigado pela presença. Manda aqui o seu recado, manda a sua mensagem amanhã às 6 da manhã, estamos aqui de volta esperando por você, com a Roberta na apresentação, Ulisses Galucci, Setups, Hidropesquisa, Davi Aguiar comigo na rádio e vamos nessa. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo mesmo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo.
É isso aí, este é o Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. A internet é a nossa rádio. Disponível na Rádio Positiva, em todas as redes sociais e nas plataformas de podcast. E você pode acessar todos os nossos conteúdos em felizdianovo.com.br.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.